Está no ar o Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece na nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo. Você fica sabendo aqui na Gabriela FM. Apresentação: Kátia Gomes e Suzy Luz. Reportagens de Coutinho Neto.
Olá, boa tarde. A edição desta sexta-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 17 de julho, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde ou um pouquinho mais, caso necessite. Porque o importante, caro ouvinte, é deixar você bem informado. Então fique conosco e se prepara aí para participar no Jornal do Meio-Dia, porque aqui você realmente tem voz e tem vez. Bem, lembrando que o nosso repórter Coutinho Neto, né, que estava de quarentena, literalmente, né, Coutinho? Mas ele já está praticamente pronto para voltar ao ar, então já deixo aqui os ouvintes informados que na segunda-feira o nosso repórter Coutinho Neto vai estar de volta ao ar aqui pela Gabi para levar muita informação para os nossos ouvintes. Não é isso, Coutinho? 100% já, um beijo para você, para sua família, todos aí. Todo mundo 100% mesmo, que maravilha, né? Bem, minha gente, eu gostaria de desejar aqui, primeiro agradecer pela audiência, desejar a todos uma ótima tarde. Eu sou a jornalista Kátia Gomes e aqui comigo a Suzy Luz. Boa tarde para você, Suzy. Sextou por aí, muita chuva,
com certeza,
né?
Sextou com chuva, né? Um climinha diferente por aqui. Acho que quase todo o sul da Bahia está nesse clima de chuva, né? Uma ótima tarde para você que está ouvindo a nossa programação. Está desde cedo por aqui, né? Desde cedo eu estou contigo, desde as 8 horas da manhã. E agora seguimos juntos no Jornal do Meio-Dia. Para você que sintonizou o seu rádio agora, seja bem-vinda, tá? Seja bem-vindo aqui ao Jornal do Meio-Dia da Gabriela FM. Você pode fazer uso desse canal fazendo sua denúncia, reclamação, até mesmo sua sugestão. Fique à vontade, 98829-1029. Já liberaremos a participação através do telefone 36752000. Quero dar boas-vindas também a você que está aí no Facebook. Nós estamos ao vivo no Facebook da Gabi, @ Rádio Gabriela FM. Pesquisa lá e segue a gente também na nossa página no Facebook. No YouTube também estamos ao vivo e você pode acompanhar ainda através do nosso site gabrielafm.com.br esta edição do Jornal do Meio-Dia.
Pois é, então fique conosco mesmo com essa chuvinha toda. Ah, e como a gente tem que ficar o máximo em casa, aproveita para ficar bem informado acompanhando o Jornal do Meio-Dia pela internet, no site da Gabi, www.gabrielafm.com.br, ou através do nosso aplicativo nos smartphones, além das redes sociais que a Suzy acabou de divulgar. Em Ilhéus, nesse momento, faz 24 graus, segundo a previsão do tempo, que está com pancadas de chuva. Como dizem aqui no sul da Bahia, o cacau caiu. É isso mesmo, né? Então, vale também o alerta para quem mora em áreas de risco, tá? Qualquer incidente aí, ou acidente, por favor, já acione a Defesa Civil do município ou até mesmo o Corpo de Bombeiros, tá? Não fique deixando, aguardando para que algo pior aconteça, não. Então, vamos também para Itabuna, né? Também uma das maiores cidades do sul da Bahia, que informa a previsão do tempo, faz 24 graus e Itabuna está nublado, né? Então, se está chovendo no momento, a previsão do tempo não informa, mas diz que a probabilidade de chuva, de chover na cidade, é de 30%. É o que diz a previsão do tempo. Isso mesmo, olha, o seu Jornal do Meio-Dia está no ar e é um oferecimento da rede UniFTC. Liberte-se para o novo, transfira a sua graduação para a rede UniFTC. A partir de agora, você fica com as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde. Bahia registra 3.380 casos de Covid-19 e 55 óbitos nas últimas 24 horas, tá? No decorrer do programa, você fica sabendo aqui os números, né, gerais do estado da Bahia.
No Jornal Correio da Bahia, vereador acusado de espancar a filha é preso com arma ilegal.
Pois é, né? Essa polêmica aí tá rolando aqui no estado da Bahia, né? Jornal Tribuna da Bahia, advogado que moveu a ação contra prefeito de Jequié assumiu R$168 mil, supostamente do tráfico de drogas. É o que diz o Jornal Tribuna da Bahia.
No Jornal Globo, Paulo Guedes promete entregar primeira parte da sua reforma tributária na terça-feira?
Pois é, portanto, na próxima terça, o ministro da Economia, o Paulo Guedes, promete entregar essa primeira parte dessa reforma tributária que, segundo muitos empresários, é muito aguardada, né? Vamos ter novidades aí em breve. Jornal Dia, Brasil chega a 2 milhões de casos e mais de 76 mil mortes pela Covid-19, né? E aí eu sempre lembro aqui os números do Ministério da Saúde em relação aos curados, né, minha gente? É importante a gente sempre divulgar aí os números de curados, que segundo o Ministério da Saúde é 1.296.328, o que representa 64,4%, tá? E ainda em recuperação, 639.135. Então, é o que diz o Ministério da Saúde, um órgão oficial da saúde aí no nosso país.
No Jornal Extra, Bolsonaro garante permanência de Pazuello e Salles no governo e diz, são dois excepcionais ministros.
Portanto, o Pazuello que está na pasta da saúde e o Salles que está na pasta do meio ambiente, né? Então tá aí o que diz o presidente Jair Bolsonaro. Folha de São Paulo, Alckmin é indiciado pela Polícia Federal sob suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. O Alckmin, né, que já foi governador do estado de São Paulo, inclusive.
No jornal Estado de São Paulo, o novo ministro da Educação defende Estado laico e diálogo com a academia.
Jornal Correio Brasiliense, família e jovem picado por... Família e jovem, né? Daquele jovem que foi picado por Naja, uma cobra Naja, serão aí multados pelo Ibama em R$78 mil. Então, para você entender, você que não entendeu nada agora, aliás, o que que acontece? Esse jovem de 22 anos lá de Brasília, estudante de veterinária, fazia alguns experimentos com cobras, né? E cobras venenosas, falando no popular. E, inclusive, essa cobra Naja que ele tinha, né, não é um tipo de cobra que existe no Brasil, não existe. Só existe em continente africano e asiático, né? Então, portanto, ela foi trazida para o Brasil e ele tinha essa e outras cobras, inclusive algumas foram apreendidas no apartamento do pai dele. E esse jovem foi picado por essa cobra, ficou muito mal, inclusive, na UTI. E agora o Ibama informa que vai multar esse jovem e a família dele em R$78 mil, né, porque a maioria daquelas cobras ela não poderia, né? Aliás, acho que pelo que eu vi numa reportagem na televisão, aquelas cobras todas não poderiam estar sendo criadas por ele, muito menos sendo usadas em testes ou experimentos.
No jornal Valor Econômico, o Ministério Público incentiva crédito a empresas que faturam até R$300 milhões.
Pois é, essa é uma MP, né, do governo federal incentivando esse crédito. Mas há quem diga que é difícil conseguir esse crédito, né? Mas a gente deseja aí que quem precisar realmente consiga. Vamos de Jornal do Comércio. Banho de mar e restaurantes serão liberados em Olinda nesta sexta-feira. Portanto, isso é lá no estado de Pernambuco, tá? Então, a partir de hoje aí, será liberado esse banho de mar e também restaurantes vão ser abertos em Olinda, em Pernambuco.
O Jornal Diário do Nordeste traz a seguinte manchete. PM investiga comentários machistas feitos por policiais em rede social.
Ô, gente, pra que esses comentários, pelo amor de Deus? E por fim, Jornal Zero Hora, disparada de internações por Covid-19 em UTIs de Porto Alegre, antecipa a busca por nova estratégia. Porto Alegre fica no Rio Grande do Sul, né, e lá no Sul tem chamado a atenção os dados, os números, né, em relação ao Covid-19. Essas são as manchetes dos principais jornais que circulam hoje em todo o país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio Dia você fica bem informado e participa. Então se prepara para ligar 36752000 e falar conosco ao vivo. Ou já pode enviar sua mensagem para o 98829-1029. E aí você vai poder, claro, a sua mensagem vai ser divulgada aqui já já, tá? Se prepara aí. Aqui no Noticiário Regional, são 12 horas e 19 minutos, e aqui no Noticiário Regional a gente começa com uma matéria que vem, que fala sobre o Hospital Regional Costa do Cacau. É que familiares e pacientes assistidos no Hospital Costa do Cacau aprovam a sala virtual e se emocionam durante o encontro. Então, preste atenção para você entender. No último mês de junho, o Hospital Regional Costa do Cacau, unidade do governo da Bahia, né, com gestão aí da empresa IBDAH, inaugurou a sala virtual para encontro por videochamada entre pacientes internados e familiares. E aí, devido às restrições de acesso à unidade de terapia intensiva, que é a UTI, né, gente, tanto a geral como também a UTI da ala COVID-19, por causa da pandemia do novo coronavírus, esse equipamento foi instalado e organizado para prevenir o risco de contágio na unidade hospitalar. A sala, né, tem climatização adequada, os móveis e a instalação de todo o aparato tecnológico que permite as visitas virtuais, né, que foram os primeiros recursos disponibilizados. E aí, posteriormente, o local recebeu mais melhorias, como a organização da fiação dos equipamentos e uma plotagem com uma linda paisagem, proporcionando um melhor conforto e acolhimento aos familiares dos pacientes. A emoção foi visível, viu, no rosto aí da Tatiana Santos Marques, ao rever o tio dela, Arlindo Gonçalves dos Santos, internado na UTI geral e pela primeira vez, né, após a entrada dele no Hospital Costa do Cacau. Ela disse o seguinte, a Tatiana Marques: achei aqui o atendimento excelente, muito bom. Ainda mais agora, com essa visita virtual, onde consegui falar com meu tio, amenizar a saudade, saber que ele está se recuperando. Sem dúvidas, foi a melhor coisa que aconteceu. Esta sala e esse serviço são ótimos e com certeza contribuem muito para nos deixar mais tranquilos, disse a Tatiana. A alegria e a emoção também tomaram conta aí de Robson Santos Duarte, que participou do encontro virtual com a mãe dele, a dona Maria José Santos Duarte. E aí o Robson disse o seguinte: o mais importante neste momento é a informação. A ligação diária é super importante, esse contato visual com o paciente nos tranquiliza. Você vê a pessoa é super importante. A qualidade da chamada é bacana, a gente conseguiu interagir bem. E a equipe do Hospital Costa do Cacau está de parabéns, foi o que comentou o Robson. E aí, emocionada, a paciente Maria José Santos Duarte, né, a dona Maria, internada na UTI geral, mãe de Robson, revelou que a videochamada é excelente. Ela ainda disse o seguinte: que maravilha essa forma de conversar com a família nesse momento onde a visita presencial não é possível. Essa nova maneira adotada aqui no Hospital Costa do Cacau acalma tanto a gente quanto a família. Não tenho nem palavras, a emoção é forte demais. Principalmente aí quando vi a foto da minha neta. Pronto, aí tocou no fundo, né? Ela ficou super emocionada, agradeceu por esse momento. Realmente deixa as pessoas emocionadas, gente. Você tá com seu familiar internado no hospital, né? Por exemplo, numa área como a UTI geral, né? E você também não poder ir lá, tudo isso por conta dessa pandemia. Aí você fica dias sem ver, só tendo notícias, não é brincadeira não, né? Imagine quem está na ala de Covid, a gente não pode sequer chegar perto, só os profissionais da saúde mesmo, de lá do hospital. E aí você encontra essa ferramenta, né, virtual aí, uma chamada de vídeo, e aí você pode interagir com seu familiar, é muito bom, ajuda a confortar quem está aqui fora, né? Preocupado aí com seu familiar, com seu ente querido que está internado. Muito bacana essa iniciativa da direção do Hospital Regional Costa do Cacau. Parabéns aí a todos, a empresa IBDAH, né, que mudou a cara do hospital, mudou não só em relação a atendimentos, mas também para os profissionais que ali atuam. Então, parabéns a todos os envolvidos nessa questão aí no Hospital Regional Costa do Cacau. 12 horas e 23 minutinhos, 12h24 já, né? Bem, inclusive, minha gente, a gente tem uma notícia aqui que não é boa, e a gente aproveita para deixar os sentimentos aos familiares, né, do senhor Jorge Viana, porque o filho do ex-deputado Jorge Viana foi encontrado morto, né, lá na capital Brasília, onde ele morava. Né? O odontólogo Jorge Viana Filho, ele morreu, em Brasília, não, na capital do estado da Bahia, né, aqui em Salvador, e ele foi encontrado morto. Ele tinha 47 anos e, segundo informações, teve um infarto fulminante. Então, o Jorge Viana Filho, ele realmente é filho aí do ex-deputado Jorge Viana, né, que é daqui de Ilhéus. E o Jorge Viana, inclusive, né, que é do MDB, foi candidato ao Senado em 2018, atualmente é até pré-candidato a prefeito em Ilhéus, segundo os blogs aí que estão divulgando. Né? Eu não tenho certeza se ele é pré-candidato, né? Mas eu preciso aqui informar que, infelizmente, o filho do ex-deputado Jorge Viana, que é o Jorge Viana Filho, faleceu na capital do estado. Então, nós deixamos aqui os sentimentos aos familiares do senhor Jorge, doutor Jorge Viana, né, que ele está à frente aí do hospital de Ilhéus, né, e já entrevistei o doutor Jorge Viana algumas vezes, uma pessoa muito simpática. A gente deixa aqui os nossos sentimentos, tá, não só o senhor, doutor Jorge, mas todos os familiares aí, tá, sinta-se abraçado, que Deus realmente conforte a cada um de vocês. Então, essa mensagem de toda a Rádio Gabriela para o senhor. 12 horas e 25 minutos. 12 e 25. Bem, aqui no noticiário regional, a gente vai falar sobre o Covid-19, né? Diariamente, trazemos aqui informações sobre os boletins epidemiológicos, principalmente das duas maiores cidades aqui do sul da Bahia, Ilhéus, Itabuna, e as demais que vão enviando, a gente divulga também. E a questão é, em Ilhéus, minha gente, tá chamando a atenção números de óbitos, né? Que nos últimos dias vem crescendo aí, aumentando. Então, Ilhéus registra 48 novos casos de Covid-19 e mais 5 óbitos. Isso em 24 horas. A Covid-19 provocou mais 5 mortes em Ilhéus, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, que é a SESAL. Os dados foram divulgados somente no final da manhã de hoje, viu? Não saiu o boletim ontem à noite. Porém, se referem ao apurado até ontem à noite, certo? 18 horas. E aí, desde o início da pandemia, são 96 óbitos de residentes no município de Ilhéus. Até as 18 horas de ontem, a SESAL também registrou 48 novos casos da doença em 24 horas. 600 pacientes estão em isolamento, né? Ou seja, casos ativos. E 1.423 estão recuperados da doença, curados, viu, minha gente? O total de casos confirmados até o final da tarde de ontem chegou a 2.178. Ocupação de UTI. Ainda conforme a própria Secretaria de Saúde do município de Ilhéus, 59 dos 65 leitos de unidade de terapia intensiva, UTI Covid-19, estavam com pacientes. Um total de 469 pessoas aguardam aí o resultado da coleta de exame para a detecção do vírus, né, da Covid-19. Outros 9.099 casos foram descartados. Aí eu volto aqui no número de leitos. Porque um ouvinte enviou uma mensagem questionando. Se Ilhéus tem 65 leitos de TI e no dia que ele questionou tinha apenas 57 ocupados, por que uma pessoa, moradora de Ilhéus, teve que ser transferida para uma UTI em Conquista, que inclusive está superlotada? Já questionei isso. A assessoria de comunicação da Prefeitura de Ilhéus aguarda a resposta, tá? Até então ela não chegou, tá? Então eu preciso dar uma satisfação ao ouvinte que envia aqui, viu a mensagem questionando, e os ouvintes querem a resposta, nós também. Mas para isso, a Secretaria de Saúde precisa responder. Então eu aguardo aí a informação para explicar isso ao ouvinte. Sem falar outras questões que a gente vai comentar ainda no programa, tá? Ainda hoje. Mas vamos para Itabuna, porque Itabuna registra 192 casos de Covid-19, 4 óbitos em 48 horas. Itabuna registrou nas últimas 48 horas mais 192 casos do novo coronavírus e 4 mortes, sendo 2 óbitos confirmados ontem mesmo, né, anteontem, perdão, e outros 2 ontem na quinta-feira, o que diz a Secretaria de Saúde do município de Ilhéus, que também detectou a infecção de 100 pessoas na quarta-feira e mais 92, né, na quinta. Com isso, Itabuna atingiu a marca de 3.863 infectados e 85 mortes causadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia. O município tem 13.922 casos suspeitos notificados, sendo que 9.691 foram descartados. 231 pessoas aguardam resultados dos exames, né? Ou seja, estão também em isolamento. Hoje, né, atualmente Itabuna contabiliza 27 pacientes internados em leitos de unidade de terapia intensiva, que é UTI exclusiva para Covid-19. Outros 63 em leitos clínicos. Esses dados são do boletim que saiu ontem à noite. Além disso, existem 2.219 casos ativos, pessoas que ainda estão doentes, né, tentando se recuperar, e 2.450 pessoas com sintomas da Covid-19 sendo monitorados. Curados em Itabuna, segundo o boletim, são 1.559 pessoas. Mas se ainda existem 2.219 casos ativos, é um número muito alto, né? A gente precisa melhorar isso o mais rápido possível. E para isso, é necessário a ajuda da população. A população tem que contribuir, cada um fazendo a sua parte. Caso contrário, fica difícil, viu, minha gente? Muito complicado. Enfim, vamos para o boletim epidemiológico do município de Uruçuca, que sempre também, todos os dias à noite, envia aí esse boletim epidemiológico, que informa que desde o início da pandemia até então, são 381 casos confirmados da Covid-19. 381. Deste total, minha gente, o município de Uruçuca já tem 288 pessoas curadas, tá? É um número expressivo, mas precisa melhorar. E lá aumentou já o número de óbitos de 15 para 16, infelizmente. Então, todos nós estamos no mesmo barco. Ou todo mundo ajuda, evitando aglomeração, mantendo o distanciamento social, ficando o máximo em casa, ou esse barco afunda com todo mundo. É uma situação delicada, a gente precisa todos os dias falar sobre isso, sim. Todo santo dia. Bem, pontualmente 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial? Na volta, tem mais informações, tem espaço para participação do ouvinte. Voltamos já.
Você está ouvindo o Jornal do Meio-Dia com Kátia Gomes, Suzy Luz e Coutinho Neto.
A saudade acabou! Estamos de volta! O Psyll Restaurante agora faz delivery, preços especiais e combos imperdíveis, pratos completos e individuais, entrega grátis para a Zona Sul. Breve, voltaremos a funcionar em novo endereço, Rua B, Sítio Paraíso, em frente ao antigo Psyll. Fone Zap 99945-2937.
Avisa que chegou! Agora Ilhéus tem a farmácia mais barata da Bahia. A farmácia Preço Popular, a que realmente vende barato. Já está em pleno funcionamento e conta com profissionais capacitados. Temos todo tipo de medicamentos, inclusive controlados, com os menores preços. E você pode pagar em até 10 vezes. Sua saúde pediu? Médico receitou? Então vá à farmácia Preço Popular e tenha tudo o que precisa. Toda a linha de medicamentos pelos menores preços você encontra na farmácia Preço Popular. Aproveite e conheça a compra programada. Rua Almirante Barroso, número 170 Centro, em frente à Praça da Prefeitura.
Você já conhece a Escala Modas? Lá você encontra tudo o que há de mais moderno em calçados, confecções, malas, relógios, óculos e carteiras. Ah, e tem ótimas condições de pagamento, em até 10 vezes no crediário próprio. Então você já sabe, calçados, confecções e acessórios é na Escala Modas, Rua Dom Pedro II, número 10, Centro de Ilhéus.
A Big Ótica está com promoção de inauguração. Preço único de R$ 49,90 na armação de grau na compra de óculos completo. Abrimos de segunda a sexta, das 8 às 16 horas. E sábado, das 8 ao meio-dia. Big Ótica, Rua Jorge Amado, 49, Centro Ilhéus. WhatsApp 98189044.
Você já sabe, mas não custa lembrar. Ao espirrar ou tossir, cubra o rosto com um braço ou lenço descartável. Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
O laboratório Dom Eduardo em Ilhéus informa que você pode pré-agendar os seus exames pelo número do WhatsApp 73 988590369. Basta encaminhar as informações sobre quais exames deseja agendar, foto nítida do pedido médico, carteira de identidade, carteira do convênio e preferência de data. Assim você antecipa o seu cadastro e o atendimento será ainda mais ágil. Laboratório Dom Eduardo, em Ilhéus.
Pra que inventar, fazer faxina à toa? Limpeza boa é só com aquele que de que boa.
Não adianta inventar. Eficiência de verdade até contra o novo vírus, só com que boa em toda a faxina. Então já sabe, né? A limpeza só é boa se tiver um que.
Limpeza boa é só com aquele que de que boa.
Um novo futuro se aproxima com dias melhores para os mais preparados. Garanta já o seu lugar neste novo mundo. Inscreva-se no vestibular 2020.2 da Faculdade Madre Thaís. São muitas as facilidades. Você usa a sua nota do Enem e pode se matricular na faculdade sem prestar vestibular. E ainda pode ganhar até 100% de desconto nas mensalidades. Ou, se preferir, agende sua prova online pelo fone ou WhatsApp 73-3222-2330. Ou pelo e-mail vestibular@faculdademadretaiz.com.br.
Júlio,
aqui na Gabriela,
tem novas histórias quentinhas pra você.
Afim de ouvir?
Escuta só. A Maiara, o Dilcinho e a Maraísa estão liberando geral.
Como é que é?
Libera ela. Você tá roubando tempo, você tá ocupando espaço do amor da vida dela.
Chitãozinho e Xororó estão de volta com uma história bem bacana.
Não é que o tempo passa rápido.
Luan Santana
tá mais romântico que nunca.
Amar é deixar ir, dessa vez sair de cena.
A Marília Mendonça continua brava.
Primeiro lugar você some, segundo lugar vira homem.
E sabe o que o Xande de Avião anda falando?
Vai doer, vai doer.
O Gustavo Lima
perdeu um tempão pra entender que
teve tanto tempo pra se arrepender. Injusto agora. Esqueci você.
Júlio, na 102.9.
As melhores histórias do seu rádio.
Gabriela FM.
Calma, já tô digitando.
Informação que você precisa na hora do almoço.
Pronto, esse é o seu ponto da informação, Jornal do Meio-Dia, um oferecimento rede UNIFTC. Bem, são 12 horas e 37 minutinhos. Vamos fazer o seguinte, divulgar aqui mais alguns boletins epidemiológicos e já vou liberar a participação do ouvinte, tá? Então, se liga aí para você participar aqui no Jornal do Meio-Dia, tá certo? Olha, vamos para o boletim epidemiológico do município de Teixeira de Freitas, que informa que são 2.119 casos confirmados de coronavírus desde o início da pandemia até então. Desses 2.119 casos, lá em Teixeira de Freitas, 1.922 pessoas estão curadas. Ainda existem 159 casos ativos. 29 pessoas estão internadas, né, na rede pública de saúde do município de Teixeira de Freitas e, infelizmente, lá registra 38 óbitos, né, por conta do coronavírus. E aí ontem uma pessoa de Teixeira de Freitas estava assim falando, olha, você observou que vem diminuindo os casos ativos, né? Que bom, graças a Deus, que melhore cada vez mais, né, minha gente? Porque essa triste realidade de número de casos altos, deixam as pessoas assustadas. Isso serve para todos os municípios. Ainda hoje vamos trazer mais boletins epidemiológicos, mas vamos liberar a participação do ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Bem, como está liberada a participação do ouvinte, você pode ligar 36752000, falar conosco ao vivo ou enviar mensagem escrita para o nosso WhatsApp. Inclusive, já temos um ouvinte na linha. Vamos saber quem vai falar conosco. Boa tarde, quem fala e de onde?
Boa tarde, Kátia.
Quem fala?
É Diogo, daqui do Malhado.
Diogo, do bairro Malhado, em Ilhéus. Pois não, Diogo.
Olha, eu queria falar sobre dois assuntos.
Sim.
O primeiro é dizer que o vereador César Porto fez aniversário ontem e fez aniversário em pleno a pandemia com a participação do prefeito Mário Alexandre. O outro assunto é sobre o lixo aqui no Malhado. Tá entendendo? Então quer dizer que as pessoas estão morrendo com a pandemia e eles estão fazendo festa. Eu queria falar mais uma coisa, Kátia. Perguntar ao presidente da Câmara, César Porto, o porquê que a mulher dele, merendeira, recebe quase 5 mil reais na Prefeitura de Ilhéus. Era só isso e boa tarde a todos.
Boa tarde. Bem, eu primeiro gostaria de deixar claro que aqui o ouvinte tem voz e tem vez, tem direito à opinião dele. Ele fez uma denúncia aí, né, que o presidente da Câmara fez aniversário, festa com participação até do prefeito da cidade. Vamos procurar saber, obviamente, informar isso ao presidente da Câmara, né? Ele tem assessoria de comunicação, assim como o prefeito tem, então vamos passar para as assessorias essa denúncia que foi feita pelo ouvinte e vamos aguardar a resposta aí das assessorias de comunicação para a gente trazer aqui a resposta para o ouvinte. Né? São denúncias sérias e graves. Então, o jornalismo ético trabalha dessa forma. A gente passa para a assessoria de comunicação a denúncia, queremos aí a resposta para trazer também nesse mesmo programa, tá? São 12 horas e 41 minutos. Temos mais um ouvinte na linha, né, Suzy?
Mais um ouvinte.
Vamos lá. Boa tarde, quem fala?
Boa tarde, Kátia.
Quem fala e de onde?
É Márcio.
Márcio, fala de onde, Márcio?
Eu tô falando do Iguape, Kátia.
Em Ilhéus, pois não?
É isso. Ô, Kátia, uma suposição aqui. Tem a fiscalização para fechar os bares. Multa de 5 mil reais. Por que os ônibus não têm fiscalização? O ônibus de Banco do Pedro, agora nesse exato momento eu passei por ele. Banco do Pedro, Sambaituba, Castelo Novo, super lotado com mais de 30 pessoas em pé. E não tem fiscalização nenhuma.
Entendo.
Entendeu? Aí tem fiscalização pro pequeno e não tem pro grande.
Entendi. Faz sentido o que você tá falando. Vou até te fazer uma sugestão. Filma, grava isso, tira foto, manda pro Ministério Público. Ministério Entendeu? Público, quando é acionado, ele, ó, joga duro em cima.
Super lotado, cara. Eu passei agora no ponto agora. Todos eles super lotados.
Sim.
Super.
Essa reclamação sua, né, alguns ouvintes têm feito aqui também. E aí eu já aproveito para informar a todos. Vamos passar para o Ministério Público. O Ministério Público joga duro em cima. Tá bom?
E como assim? Porque eu estou citando isso aí. Porque o pequeno tem fiscalização a uma multa de 5 mil reais se abrir um comércio.
Pois
e o grande pode bagunçar?
É claro que não, né? Eu entendo a sua indignação, viu, meu querido?
Ok.
Obrigada Muito pela
obrigado,
participação.
Cara, uma boa tarde.
Boa tarde. Olha, essa reclamação dele aí faz super sentido. Se a prefeitura fiscaliza o bar que não pode estar aberto e multa se estiver aberto, por que não faz essa fiscalização também com os ônibus coletivos? Né? Porque colocaram metade da frota para rodar e aí essa metade não está suprindo a demanda, não está atendendo. Estão superlotados os ônibus. É correto isso nessa pandemia, Prefeitura de Ilhéus? Aí eu pergunto à senhora Sutran, que é a superintendência de trânsito. Precisa rever isso aí. Então, as coisas em Ilhéus não estão boas como a gestão municipal diz. Está claro, está na cara de quem quiser ver. E eu peço aqui ao Ministério Público fiscalizar isso também, cobrar da Prefeitura de Ilhéus, né? O Ministério Público está de parabéns, que está cobrando em relação àquela questão do corte das amendoeiras, mas o Ministério Público também precisa verificar as questões na área da saúde, no que diz respeito à Covid-19, essa questão dos ônibus superlotados em Ilhéus em meio a essa pandemia. Está correto? É óbvio que não. É óbvio que não. Quer ver? Vamos ali no WhatsApp. Certamente tem diversas denúncias e reclamações dos ouvintes. São cidadãos, principalmente cidadãos ilhéenses que pagam seus impostos. Não é isso, Suzy?
Pois é, coisas colocam em risco a vida de muita gente, né? Quem deveria estar cuidando, infelizmente, está fazendo o contrário. O ouvinte demanda a seguinte mensagem aqui. E até sugere para que o Ministério Público investigue a Secretaria de Saúde de Ilhéus. A mensagem diz o seguinte: Kátia e Suzy, se a Secretaria de Saúde estivesse trabalhando de uma forma correta, os números de contaminado em Ilhéus seriam assustador, pois só na minha família 15 pessoas tiveram coronavírus e ninguém foi notificado. Uma vergonha. Tenho o pressentimento que os interesses dos outros, que os interesses são outros do setor da saúde. Estou ouvindo algumas notícias, eu tenho um amigo que está internado no Hospital São José, a família está sem notícias dele desde ontem, porque não foi enviado o boletim médico, ele está entubado. É o que diz aqui o nosso ouvinte, que teve que fazer, todo mundo da família teve que fazer exame particular para ser notificado o coronavírus e não entrou aí nas estatísticas do boletim epidemiológico.
É, como é que entra? Se a própria vigilância epidemiológica sequer dá atenção, sequer responde, sequer vai lá na casa da família. Gente, são coisas que acontecem em Ilhéus que chamam atenção. Ontem, né, tinha até uma conversa num grupo de WhatsApp, a pessoa falando que está descrente. E eu entendo o que essa pessoa quer dizer. Que fica descrente, que está descrente, que nem acredita mais nesses dados desse boletim epidemiológico do município de Ilhéus. E tem lógica, porque nós, eu, essa pessoa e outras pessoas que eu conheço, dizem a mesma coisa. E os ouvintes enviam aqui: olha, a gente tenta falar com a Vigilância Epidemiológica de Ilhéus e não consegue, tá? Olha, eu tive que ir para um laboratório particular em Itabuna fazer o exame, porque em Ilhéus a Vigilância Epidemiológica me ignorou. Isso eu escuto o tempo todo. Aí o laboratório lá particular em Itabuna, né, o dono mesmo me disse isso, que ele envia os dados, né, porque quando você chega lá para fazer o seu exame, pede o seu comprovante de residência, aí tira uma cópia. Você é morador de Ilhéus? É, né? Vamos ficar registrado aqui. E o seu resultado, sendo positivo ou negativo, vamos enviar para a Secretaria de Saúde de Ilhéus. Porque isso é uma obrigatoriedade. Se eu não fizer isso, é um crime. E o laboratório, como é muito sério, faz isso. Envia para a CESAL, que é a Secretaria de Saúde de Ilhéus, o resultado. Olha, fizemos aqui o exame em 5 pessoas. 4 deram positivo e 1 negativo. Agora, será que a CESAL coloca isso mesmo no boletim? Coloca esse dado lá no boletim epidemiológico, no caso dos casos confirmados? Gente, aí eu lhe pergunto, essa transparência está aonde? Em Secretaria de Saúde de Ilhéus. Essa transparência aí que vocês dizem tanto, está aonde? Prova isso para nós? Prova, porque até o Ministério da Saúde, o Ministério Público de Ilhéus, tem um documento do Ministério Público, tá? E lá no próprio documento tá, inclusive vem isso no boletim epidemiológico da CESAB, que é a Secretaria de Saúde de Ilhéus, que diz o seguinte: a cidade possui um dos maiores números proporcionais de leitos de UTI, que é a Covid-19, do interior, e mesmo assim é a cidade onde mais morre pessoa pela doença. Então a letalidade aqui tá grande. Então, segundo os dados, comparativo boletins epidemiológicos do dia 2 de julho de 2020, segundo dados oficiais de cada prefeitura, tá? O Ministério da Saúde vai lá e pega porque está no boletim da CESAB. Ilhéus, 1.512 casos confirmados, 65 óbitos, 4,30% aí. Isso de 2 de julho. Mas de lá pra cá, já aumentou-se bastante. Tal absurdo no número se torna ainda mais sinistro quando passamos a analisar a taxa de letalidade das cidades baianas com o maior número de casos de Covid-19 registrados até o momento. Com efeito, conforme se depreende aí do quadro abaixo, Ilhéus ocupa com sombras o primeiro lugar de tal indesejável ranking. O Ministério Público está questionando isso. O Ministério Público não fica de braços cruzados. Essa tal transparência aí que o município de Ilhéus diz, o Ministério Público está apurando. Já está questionando. Até o prefeito Fernando Gomes questionou, né, que Ilhéus não testa e todos os dias as pessoas mandam aqui mensagem para esse WhatsApp. São diversos números. E eu vou logo avisando, viu? Essas mensagens eu estou encaminhando para o Ministério Público. Estou encaminhando, porque eu estou fazendo a minha parte. E o Ministério Público está apurando também. A central Covid, que não tem teste, que tem gente que vai lá que sequer é medicado, manda embora, volta semana que vem, daqui 8 dias. Será, Suzy, que essa pessoa vai conseguir ficar viva até esse dia aí que a central Covid informa, manda a pessoa voltar 8 dias?
É complicado, é triste, viu, essa situação toda que o Lilian está vivendo diante dessa pandemia de coronavírus. O cuidado que era necessário ter, não estão tendo. Tem outras cidades, outros municípios que estão sendo exemplo aí no combate ao Covid-19. E aqui em Ilhéus as coisas, infelizmente, são bem diferentes.
Diferentes, decepcionante, assustadora. E a gestão municipal diz que vai tudo bem, que está tudo ótimo, que está tudo lindo. Pelo amor de Deus, tá? O próprio TCM, que é o Tribunal de Contas do município, não reconhece essa informação de transparência no enfrentamento da Covid-19 em Ilhéus. Me poupe, prefeitura. Se poupe e nos poupe também. Ninguém aqui é bobo, não. Ninguém é bobo. Acha que botar um monte de dado lá, um monte de coisinha, o povo vai engolir? Quer chamar o povo de quê? De idiota, é? Pelo amor de Deus. O próprio Ministério Público contesta esse enfrentamento e os números de desempenho visto que possuímos aí em Ilhéus, o maior índice de letalidade da Covid-19 de toda a Bahia. E é onde mais tem leitos SUS no interior da Bahia em relação ao Covid-19, leitos de UTI. E aí eu fiquei encasquetada quando o ouvinte mandou várias vezes a mensagem. Por favor, divulga aí. Se tem 65 leitos de UTI em Ilhéus, 57 ocupados, isso essa semana, por que que meu amigo foi de Ilhéus, foi ter que ir para o UTI em Conquista? Não ficou em Ilhéus? Então são coisas assim que não batem. São dados, são informações que não batem. Tá? Quer chamar o povo de bobo. Tá óbvio isso. O povo não é bobo. O povo não é bobo. E o Ministério Público também não. Lá tem grandes profissionais estudados, né? Profissionais que realmente estudam para isso. Eu tô aqui com o parecer do Ministério Público sobre essa questão, viu? O Ministério Público está contestando. Como a Justiça também trabalha de forma clara, né? Tem os processos, as análises, ficam lá. Você vai lá na internet e pega. É pro povo mesmo. Tá bom? Simples assim. Tá certo? Ninguém aqui é bobo não, viu, Secretaria de Saúde de Ilhéus? Pois é. Aí estão me lembrando aqui. Atualmente, dos 65 leitos, 59 estão ocupados, né? Então ainda tem vaga. E uma dificuldade pra pessoa conseguir uma vaga dessa que eu não entendo. Eu gostaria de entender. Gostaria de entender. Me deixe, viu? Por favor, Suzy, dá uma passadinha no WhatsApp novamente. O que tem aí?
O ouvinte ligou falando sobre os ônibus lotados, né? E mais um envia vídeo no WhatsApp da Gabi. Dá uma olhadinha pra cá, Kátia.
Sim.
Gente, até em cima do motorista, literalmente.
Misericórdia.
Simplesmente lotado.
Repete o vídeo, Suzy. Repete o vídeo. Olha, gente, olha. Olha. Lotado. E o povo, passageiro, praticamente em cima do motorista. Ministério Público, tem um vídeo aqui também pra gente enviar, viu? Sobre os ônibus lotados em Ilhéus. Ou seja, deixando aí o coronavírus fazer a festa. Não é isso, dona Suzy Luz? Que tá claro, né? E aí, quando a gente questionou, quando os ônibus vão rodar, Sutran? Não, a gente vai organizar, porque tem que ter o distanciamento, vamos proteger o motorista, pererê. É isso aí que você tá vendo no vídeo?
Pois é, e a realidade é outra, né? Ó, o Gustavo Santana, ele diz, estou como presidente do Sindicato dos Rodoviários em Ilhéus. Eu gostaria que, se possível, vocês ajudassem em relação à emenda do Motocobra, que proíbe os ônibus de rodarem sem cobrador. Nós já tomamos todas as medidas cabíveis e agora o que nos resta é que os vereadores e as autoridades que façam valer essa lei onde obriga os cobradores, ter os cobradores dentro dos ônibus. É o que diz aqui o Gustavo Santana.
Ô Suzy, Suzy, vem aí, olha pra cá, vou colocar aqui, tá aí? Suzy.
Álcool em gel, essa mulher quer um álcool em gel, porque ela virou a psico do álcool.
Não queria falar, não, mas fala, ela já falou.
Tá aqui
já.
Fazendo sinal, aí a pessoa tá ouvindo, Suzy, pega aí o negócio, a pessoa que tá vendo na câmera fazendo sinal desse, né?
Álcool em gel, gente, álcool líquido também temos. Bem, essa questão aí do motocobra, Suzy, está registrado aqui no WhatsApp, já foi, né, já pedimos a solicitação, já solicitamos, aliás, a comunicação da Prefeitura de Ilhéus uma resposta. Por que que o prefeito não sancionou ainda a lei que já era para ter sido sancionada, porque a Câmara de Vereadores, vale ressaltar, fez a parte dela, né? Foi lá, voltou a lei, aprovou para que todos os ônibus coletivos tenham o motorista e o cobrador. E proibiu o famoso motocobra. Mas o prefeito de Ilhéus, né, segundo os rodoviários, não sancionou a lei. Se não sancionou a lei, como é que fica? Vai ficar, né, fazendo de forma ilegal? Porque se a Câmara de Vereadores... Obrigada, Suzy. Se a Câmara de Vereadores vota e proíbe o motocobra e diz que tem que ter o motorista e o cobrador no ônibus coletivo, por que então não está na legalidade conforme a Câmara votou? Eu já solicitei essa resposta. Até agora não veio, porque, olha, eu vou falar aqui, a gente tem que dar a César o que é de César. É, os funcionários da Secretaria de Comunicação em Ilhéus, né, eu sempre solicito alguma, peço informação, a Ana, ela me dá a informação e tal. Só que tem muitas perguntas que eu solicito, as coisas da solicitação não vêm, porque não depende dela. Depende aí do secretário da pasta A, B, C, por exemplo, da saúde, né, da infraestrutura, a superintendência de trânsito. Não vem a resposta. Já perguntei por que o prefeito não sancionou a lei. Até hoje não vem a resposta. Aí você pergunta sobre alguma coisa da pasta da saúde, não vem a resposta. Não faz questão de lhe dar a resposta. A culpa da funcionária não é da comunicação. Talvez é o secretário de comunicação que não resolve, né, não cobra. E o secretário da Saúde que não está nem aí para dar a resposta. No caso dessa questão da lei, é o que a procuradoria do município? Vamos contestar também. Agora eu vou perguntar ao procurador do município. Por que não foi sancionada a lei? Se foi, o que está acontecendo? Porque os rodoviários estão cobrando isso. Estão cobrando isso. Né? Ai, ai. Temos um ouvinte na linha?
Vamos atender o nosso ouvinte. Boa tarde. Quem fala e de onde?
Boa tarde, Cátia. Boa tarde, Cícero.
Oi, boa tarde. Quem fala?
É Maikena.
Maikena fala de onde, minha linda?
De Uruçuca, amiga.
De Uruçuca. Tudo bem, Maikena?
Tudo sim. Estou um pouco preocupada com esse coronavírus, né? Que muita gente não está respeitando isso, mas tudo bem, né?
Sim, pode falar.
É, olha, o meu motivo da ligação é o seguinte. É porque eu estou à procura do meu avô, que eu não vejo há 23 anos.
Nossa. Pode falar o nome dele?
O nome dele é Israel Dias dos Santos.
Israel?
Dias dos Santos.
Dias dos Santos.
É.
Hoje ele estaria com que idade, mais ou menos?
Olha, amiga, no momento eu acho que eram 70 a 80 anos.
Entre 70 e 80 anos, né?
É.
É, ele desapareceu onde?
Foi?
Você sabe onde ele desapareceu? Ou a última cidade que ele morava?
A cidade onde ele morava é entre Bicaraí e Floresta Azul.
E Bicaraí e
Floresta Azul. Uma fazenda chamada Salomé.
Pronto. Então vamos lá. Repete o nome do seu avô.
É Israel Dias dos Santos.
Israel Dias dos Santos morava numa fazenda chamada Salomé, entre Ibicaraí e Floresta Azul. E vocês não têm mais contato com ele?
Não.
Pronto. Então faça um apelo aí.
Então, os ouvintes que estão ouvindo aí de Floresta Azul, ou até mesmo de Bicaraí, se tiverem informação, que, por favor, entre em contato comigo, porque eu estou muito preocupada, porque já é de idade, com esse coronavírus, e ele está morando sozinho. A única pessoa que cuida dele é uma filha dele, que vai de vez em quando na casa dele visitar ele. E a gente precisa muito dele, para cuidar dele, entendeu? Uhum. Aí, se alguém tiver alguma informação, por favor, entre em contato comigo, ou com o número do telefone da minha mãe, que é a filha dele.
Tá bem, minha linda. Fala o telefone da sua mãe.
Oh, o telefone da minha mãe é
82-41. 82-41? Primeiro tem o 9, né? 73 o DDD. Isso. 73 o DDD. 9, isso. Vai lá. 82.
41. Isso. 93.
63. 98241. 9363, não é isso?
Isso. É pronto. Do WhatsApp também, viu? Cada vez que tiver alguma informação dele, que massa. Por favor, entre em contato com a gente.
Pode enviar mensagem no WhatsApp.
Eu fico muito feliz.
Uhum.
Se alguém tiver informação, tá cá pra gente, tá bom?
Pronto. Repete o nome do seu avô, minha linda.
É Israel Dias dos Santos.
Israel Dias dos Santos. Tá certo, Maikena. Um beijão pra você.
Caça.
Oi.
Pra reforçar, me declarar, ele é conhecido mais como Rael.
Como?
Ele é conhecido como Rael, em Floresta Azul.
Rael?
É.
Pronto. Viu? Pronto, pronto. Tá bom, meu
Obrigada.
Amor.
Obrigada.
De nada.
Um forte abraço para o seu neto. Vou, tô com saudade dele também.
Ele tá voltando segunda-feira.
Tá certo.
Olha, um abraço aí, pessoal. Um abraço pessoal de Uruçuca, viu? Maikena tá procurando um avô, Israel Dias dos Santos, conhecido como Rael. Israel Dias dos Santos, conhecido como Rael, em Bicaraí. Fica, ele morava na fazenda aí, ou mora ainda, na fazenda chamada Salomé, entre Bicaraí e Floresta Azul. Vocês aí dessa região, tá ouvindo, conhecem? Vai lá falar com ele, pede para entrar em contato aqui com a Gabriela FM, que a gente deixa o contato de vocês, tá? É, que certamente vamos divulgar aqui no Jornal do Meio Dia, tá? Para fazer esse encontro aí maravilhoso, viu? Colocar todo mundo no ar aqui, olha que maravilha. A gente quer fazer esse encontro. Bem, pontualmente 1h, Suzy, vamos ao intervalo? Já, já a gente retorna com mais informações. Léo Guedes já tá aí na área, é?
Tá
é ele
área.
Hoje, é?
Hoje com ele.
Ah, Léo Guedes.
Ligue pra gente.
73-3675-2000.
Este é o telefone da sua
Gabriela FM.
A PPI APLB vem a público informar ao povo de Ilhéus. Os servidores de 83 e 88, injustamente afastados pelo prefeito Marão, estão sem salários há mais de 1 ano e 5 meses, situação que se agrava com a pandemia ora vivenciada. Os servidores foram afastados sem terem direito a nada depois de 33 anos de trabalho. Estão vivendo por conta de cestas básicas organizadas pelo sindicato. O prefeito não tem piedade com esses pais e mães de família que vivem a privação dos seus direitos e são atingidos na sua dignidade depois de mais de 3 décadas de suas vidas dedicadas ao trabalho por Ilhéus. A situação fica mais cruel porque desde janeiro que Marão diz querer negociar o retorno, criando expectativas, mentindo e enganando os trabalhadores. Não há injustiça. Cuida dos seus servidores afastados, Marão. Pela reintegração já.
Olá, o mosquito da dengue, ó. Tá achando que vai se criar aqui? Tem água parada aqui não, papá. Se depender de mim, você morre seco.
Dê um Zig no mosquito da dengue e espante também doenças como zika e chikungunya. Evite qualquer acúmulo de água parada. Tome cuidado com pneus, vasos, lixeiras, calhas, lajes e garrafas. Fique atento aos principais sintomas, que são febre e dores no corpo.
Dê um Zig no mosquito.
Todos juntos no combate ao mosquito da dengue. Governo do Estado, Bahia.
Sabia que os obstáculos da vida podem estar apenas na sua mente? Se a realidade em que você está não te agrada, liberte-se para o novo. Fazendo sua transferência externa para a rede UniFTC, você tem primeira mensalidade por R$ 49,90, bolsa de até 70% no primeiro semestre e bolsa de até 60% até o final do curso, exceto medicina. Consulte regulamento e inscreva-se. uniftc.edu.br/transferência. Rede UniFTC, seu futuro em movimento.
Aqui é o Felipe Araújo e eu estou passando aqui para relembrar todo o cuidado que devemos ter contra o coronavírus. Deixe nossos idosos em casa e lave as mãos frequentemente. O uso do álcool em gel também é muito recomendado na falta do sabonete. Se cuidem, galera, e logo logo estaremos livres deste problema.
Coronavírus. Prevenir é o melhor remédio. Gabriela FM.
Tamo juntos.
Sempre juntos.
Cuidar dos seus olhos, da sua visão.
Atenção, o Senoi, Hospital de Olhos, informa que continuam os atendimentos aos seus pacientes com hora marcada para evitar aglomeração, além de adotar todas as recomendações exigidas pela OMS. Mais segurança e o cuidado de sempre. Senoi, 73-3231-6769.
Sua visão é seu lugar.
Senoi, ligue 3231-6769.
O Neira é o meu mercado porque é da região. Investe aqui, gera renda e emprego e tem responsabilidade social com a comunidade.
Os nossos clientes são o nosso maior patrimônio. Tenho orgulho de trabalhar aqui. Por isso, Neira é o meu mercado.
Outro lugar com o menor preço para comprar sucos e bebidas é Blá Blá Blá.
O Neira é o meu mercado porque é barato mesmo. Vem pra cá!
Supermercados Meira, esse é o nosso mercado.
Gabriela FM 102,9. Em qualquer lugar, a frequência onde o seu dial para, os melhores sempre estão aqui. Que legal de ouvir. Gabriela FM quer você bem mais feliz.
89,9. Em qualquer lugar, a frequência onde o seu dial para, as melhores sempre estão aqui. Que legal ouvir, Gabriela FM, quer você bem mais feliz, faz você bem mais feliz.
Jornal do Meio Dia, informação que você precisa na hora, do, hora almoço. Do almoço.
Bem, esse é o ponto da informação, Jornal do Meio Dia, um oferecimento rede UNIFTC. Bem, o povo, né, ouvinte, o nosso ouvinte é maravilhoso. E aí faz questão de mandar aqui a lei orgânica do município, né? Por quê? Porque recebemos aqui mensagem, né, o ouvinte questionando, vou até repetir a mensagem. Ouvinte e presidente dos sindicatos rodoviários, né? Aqui é o Gustavo Santana, estou presidente dos sindicatos rodoviários em Deus. Aí ele pergunta, ele diz o seguinte na mensagem, gostaria que se possível vocês nos ajudassem aí em relação à emenda da Câmara Municipal de Ilhéus sobre motocobra, que proíbe os ônibus rodarem sem cobrador. Já tomamos as medidas cabíveis, agora resta que os vereadores e autoridades façam valer a lei, onde obriga ter cobrador nos ônibus coletivos em Ilhéus. E aí, óbvio, né, que o nosso ouvinte já mandou aqui, entrou lá no site da Câmara e pegou a informação do artigo 46, né? Inciso 2, o artigo 46 da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, que decreta, artigo 1º, né? Diz o seguinte aí, terceiro artigo 272 da Lei Orgânica do Município de Ilhéus passa a vigorar com a seguinte redação. Os ônibus que integram o sistema de transporte coletivo do município de Ilhéus deverão ter, no mínimo, um funcionário, né, além do motorista, para esse funcionário, né, fazer o serviço de cobrança de passagem. Tá? Então, tá aqui. A Câmara Municipal de Ilhéus, tá? A mesa da Câmara Municipal de Ilhéus, no uso de suas atribuições legais, conferida nos termos do inciso 2 do artigo 46 da Lei Orgânica do Município de Ilhéus, decreta que tem que ter um funcionário para fazer o serviço de cobrança de passagem no ônibus coletivo, além de ter o motorista para, obviamente, dirigir esse veículo, tá? Então, falta aí fazer valer a lei, né, Câmara de Vereadores, né, Prefeitura de Ilhéus? Então, isso aqui, gente, foi declarado, decretado pela Câmara de Vereadores no dia 13 de março de 2020, tá? Que dia é hoje? 17 de julho de 2020. Até agora, nada. Já questionei, perguntei a pasta aí da comunicação, secretaria, né, de comunicação da Prefeitura de Ilhéus. Estou aguardando a resposta, querendo saber o que a Prefeitura vai dizer. Ah, foi sancionada? Não, a lei não foi sancionada. O prefeito não sancionou. Falta isso. Até agora ninguém deu resposta. E aí o povo quer saber. Tá? O povo quer saber e o povo não é bobo. O que tem de mais mensagens aí no nosso WhatsApp, Suzy? 98829-1029.
Pois é, muita gente enviando mensagem pra gente. Um ouvinte aqui tá descrevendo o seguinte. Kátia e Suzy, a minha mãe, ela teve resultado negativo. Mas o que acontece? É que ela teve todos os sintomas de Covid-19. Passaram os remédios que são utilizados para o tratamento da Covid-19. Mas o resultado deu negativo. O teste rápido, mostrando que esses exames são errôneos. Eu estou acompanhando aqui a programação da Gabriela FM e é um absurdo isso. Por que passou, então, todos os medicamentos utilizados para o tratamento da Covid-19 no exame dava negativo?
Peraí, Suzy Luz, explica isso melhor. Ela foi aonde? Chegou?
Na central Covid-19.
Foi na central Covid, fez o teste rápido?
Deu negativo.
Deu negativo.
E ela estava com todos os sintomas e aí o médico passou para ela todos os remédios utilizados para o tratamento da Covid-19.
Olha, hoje ainda vou falar sobre o teste aqui rápido, que tem uma informação da Anvisa, Não vou nem entrar nesse mérito agora. Mas eu quero entender. Tem gente que vai na central Covid, não consegue fazer o teste e manda ir para casa e nem medica. Aí a pessoa vai na central Covid com sintomas, faz o teste rápido, dá negativo, mas medica. Alguém pode explicar isso, pelo amor de Deus? Eu preciso conversar com o coordenador aí, médico da central Covid. Eu quero entender essas questões. Manda a mensagem, Suzy.
Olha, aqui a ouvinte mandou um vídeo pra gente, né? Eu não consegui baixar o vídeo não, mas ela disse que é uma falta de respeito que essa senhora tá fazendo. Colocando a saliva dela nos bancos dos ônibus, isso é em Ilhéus. Então,
eu vi
ó,
o vídeo.
É triste isso, viu? Um ela disse que tá precisando de justiça aí pra essa senhora, porque parece que não tem nenhum tipo de noção e não tem coração fazer uma coisa dessa. É uma falta de respeito.
Ó, eu vou deixar bem clara a minha opinião. Eu não vou julgar essa senhora. Eu não sei se ela tem problemas mentais, né? Vai que ela tenha, não sabe o que está fazendo. Mas, de qualquer forma, tá errado. E outra, viu, Suzy? Se ela estiver infectada com coronavírus, estiver pegando a saliva dela, como eu vi no vídeo, passando ali naquelas poltronas para infectar outras pessoas, obviamente é loucura isso. E outra, ela pode estar também trazendo vírus e bactérias para ela própria, tá? Porque ela molha a mão dela, gente, na boca, leva nas poltronas e passa. Depois ela volta de novo na boca, diversas vezes ela faz isso. Primeiro, não tenho certeza se esse vídeo é em Ilhéus. O ouvinte mandou aqui dizendo que é em Ilhéus, mas eu não tenho certeza. E eu também não sei se essa senhora é normal, né? É uma questão muito delicada. A gente tem que ter sensatez nisso. Mas que é um absurdo aquela cena, é. É. Obviamente é. Então, se for em Ilhéus, tá claro que realmente precisa-se de fiscalização firme e forte nos ônibus coletivos em Ilhéus. Por diversos motivos. Mas não existe essa fiscalização, não. Não existe, não. Vou dar uma passada rápida aqui em Ubaitaba, porque o Ministério Público da Bahia está apurando a possível falta de kits de testes rápidos para a detecção do novo coronavírus no município de Ubaitaba. Na terça-feira passada, agora, dia 14, o promotor de justiça Alan Santos Góes encaminhou ofícios à prefeitura, né? No caso, a prefeita lá de Ubaitaba, que é Suca Carneiro, né? E também ao secretário de saúde e à coordenadora do Núcleo Regional de Saúde Sul, que fica aqui instalada em Ilhéus, que faz parte do sul da Bahia, tá? No documento, Alan Santos, o promotor de justiça, solicita que eles prestem informações sobre a indisponibilidade dos testes e providências adotadas. O promotor de justiça informou que o Ministério Público recebeu representação de cidadão local relatando a situação. De acordo com a denúncia, a Secretaria de Saúde de Ubaitaba afirmou que não teria os testes e que o Ministério da Saúde não estaria mais recomendando a aplicação dos mesmos. Ubaitaba tem 247 casos de Covid-19 confirmados e 7 óbitos. Tá? O Ministério Público está agindo lá em Ubaitaba. Eu quero saber em Ilhéus, né? Como é que vai ficar. Que já tem aí representação também. Já soube que o Ministério Público está apurando. Temos um ouvinte na linha?
Sim.
Então vamos atender o ouvinte. Em seguida a gente vai trazer mais informações.
Olá, Cátia.
Boa tarde, quem fala e de onde?
Olá, Suzy. Quem está falando é Gustavo Leal. Eu sou médico, otorrinolaringologista. Inclusive nós fizemos uma entrevista há pouco tempo.
Sim, doutor Gustavo, falando... eu me recordo. O senhor conversou comigo, Cátia Gomes, e com a Suzy Luz.
Isso, tudo bem com vocês?
Oi, doutor Gustavo, tudo bem?
Tudo bem. O que o senhor traz para nós de informação?
Então, eu sou ouvinte da Gabriela e estava aqui ouvindo exatamente as notícias. E aí, assim, como médico, eu tô ligando pelo seguinte. Vocês acabaram de passar uma informação da central do Covid, informando que teve um paciente que fez o teste, deu negativo, que foi recomendado o tratamento mesmo com teste negativo.
Está aqui outro, a mensagem. Está até aqui. Viu?
Não, então... Outros não fizeram o teste, eu não estou questionando quem faz ou quem não faz o teste, se consegue ou não.
Sim.
A única posição que eu estou trazendo aqui é o seguinte. Sim. Na medicina, existem exames complementares que ajudam os médicos a definir um diagnóstico. Mas o mais importante na medicina sempre é o quadro clínico, é a história clínica do paciente.
Entendi.
Então, o fato do paciente ter tido dor de cabeça, tosse, dor de garganta, febre, diarreia, diminuição do olfato, se tem o quadro clínico típico do coronavírus, está certíssima a conduta em tratar. Inclusive, eu tenho tratado meus pacientes independente do exame solicitado. Eu peço o exame para confirmar, mas o exame apenas nos ajuda na nossa conduta.
Entendi.
Não é o exame que determina se a gente trata ou não o paciente, entendeu?
Entendi. E pessoal, o senhor atende também na Central Covid?
Não, não atendo. Eu só atendo na minha clínica mesmo privada, mas como ouvinte, né, e até para passar uma informação para todos que estão ouvindo, eu fiz questão de ligar sem querer entrar no mérito de exame, quem faz o quem não faz, mas passar essa informação. O que determina o tratamento na medicina, não para o Covid, para tudo.
Entendi.
Na medicina é a história clínica.
Entendi.
Os exames nos ajudam a confirmar o diagnóstico, mas não é o mais importante para a gente determinar uma conduta e um tratamento.
Doutor, aí eu aproveito e te pergunto o seguinte, porque foi muito importante, está sendo importante essa sua participação aqui, eu agradeço. Aí eu aproveito e pergunto, então quando, por exemplo, eu recebo o boletim epidemiológico do município de Itabuna que informa os casos confirmados, aí tem casos por critério laboratorial e casos por critério clínico epidemiológico. É exatamente isso que o senhor está falando, né?
Muito provavelmente. Como vocês estavam falando, que eu ouvi, vocês falaram corretamente. Acho que vai falar até um pouco mais tarde sobre isso. Muitos exames sorológicos, eles dão falso negativo. Então, mesmo o exame sendo negativo, o paciente tendo um quadro clínico, ele deve ser tratado. Eu já tratei pacientes que a mulher deu teste positivo, o dele deu negativo, mas o quadro clínico dele era bem típico e eu tratei, porque eu sou adepto do tratamento precoce. Aí é conduta de cada profissional, tá?
Entendi.
Mas, exatamente. Então, existem pacientes que vão fazer o teste e vai dar negativo, mesmo tendo a doença. Então, nem todo o teste vai ser positivo, porque os testes não têm a sensibilidade e especificidade 100%. Então, existem testes que realmente, mesmo sendo negativo, o mais importante é o quadro clínico. E existe também teste falso positivo.
Exato.
Ou seja, existem testes que o teste deu positivo, por exemplo, no meu consultório, dois pacientes já aconteceu isso.
Entendi.
O paciente veio com teste positivo de um mês atrás, que ele não teve nenhum sintoma. E no momento que ele veio no meu consultório, estava 4 dias com sintomas típicos do coronavírus. Eu tratei eles nesse momento, porque o teste de um mês atrás, possivelmente, não foi um teste confiável. E mesmo tendo sido positivo, talvez ele não tenha tido o coronavírus há um mês atrás. E sim estava tendo naquele momento, entendeu, Kátia e Suzy?
E aí eu aproveito para abusar da sua boa vontade e tirar mais uma dúvida aqui, porque são muitas dúvidas que chegam aqui dos ouvintes. O senhor disse, chegou o casal, marido e a mulher. Os dois, ela não tem sintomas, fez o teste, deu negativo. Ele não tem sintomas, mas fez o teste, deu positivo. Ele vai ser medicado, né? Por exemplo, tem sintomas, fez o teste, deu negativo, também vai ser medicado, não é isso, doutor?
Então, é isso. Como eu falei no início, na realidade, a clínica é soberana na medicina. Então, sempre o quadro clínico é o mais importante. O paciente, no meu consultório, cada profissional tem sua conduta, tá bom, Cátia, Suzy? Mas assim, o paciente, ele fez um teste positivo, mas ele não tem nenhum sintoma, não teve contato, porque também tem isso, teve contato, a esposa teve, né, a doença, ele está sintomático, a esposa está positivo com sintomas, ele também deu teste positivo, aí eu vou tratar esse paciente,
conduta.
Agora, se o casal, os dois deram teste positivo, mas estão assintomáticos, nenhum sintoma eles tiveram, 79% dos pacientes com coronavírus são assintomáticos. Mas se ele não tiver o contato com ninguém com coronavírus, pelo menos que ele soubesse, porque, né, você sai na rua, você tem chance de adquirir o vírus. Mas se não tem nenhum contato próximo confirmado, não tem nenhum sintoma, aí eu oriento o paciente a observar alguns sintomas. Existem alguns medicamentos, que são mais aquelas vitaminas, vitamina C, D e zinco, que tem recomendação, que eu tenho feito, porque não vai fazer mal algum a nenhum paciente, tá?
Sim.
Mas o tratamento mesmo, pleno para o coronavírus, se o paciente é assintomático, não teve contato com ninguém com sintoma, nada que eu possa confirmar o quadro, aí nem sempre eu vou tratar esse caso, entendeu?
Entendi,
pessoal. Então, o exame nos ajuda, mas não é o mais importante. O quadro clínico é o mais importante.
Sempre. Entendi. Suzy, alguma dúvida para perguntar ao doutor Gustavo?
Não, são importantes esses esclarecimentos, doutor Gustavo. Obrigada pela sua participação, obrigado por ouvir a Gabriela FM, né, e passar essas informações para os nossos ouvintes.
Eu que agradeço o espaço que vocês abriram, assim, né, sem esperar, inclusive.
Não, mas aqui o programa está aberto para todo mundo, ao vivo. Não,
é isso, e a Gabriela é a rádio que tem realmente a maior abrangência na região e as pessoas ouvem, então é importante a gente passar sempre a informação correta, por isso que
isso mesmo.
Eu quis ligar, porque não é o teste que vai balizar o tratamento, e sim, é o exame físico e o quadro clínico mesmo, viu?
Obrigada, viu, doutor certo. Gustavo? Doutor Gustavo, é o sobrenome do senhor?
Gustavo Leal de Lucena Tavares, eu sou otorrino ali da Clínica Otoclina, Praça do Barbosa.
Muito obrigada, doutor Gustavo. Um abração para o senhor, viu?
Uma boa tarde para vocês, viu? Obrigado mais uma vez.
Olha, realmente agradeço ao doutor Gustavo, porque ele ajudou bastante agora a tirar a dúvida de muito ouvinte. E foi importante isso, Suzy, porque o ouvinte mandou a mensagem dizendo: fui na central Covid com todos os sintomas, fiz o teste rápido, deu negativo, mas eu fui medicado, tá? Então, o médico que entende, doutor Gustavo, acaba de ligar e deixa claro, ele não atende na central Covid. Explicou que o quadro clínico epidemiológico é muito importante nessas questões, nessas situações. Se a pessoa tem todos os sintomas de Covid-19 e o médico sabe quais os sintomas são esses, mas o teste rápido é negativo, porque o teste rápido todo mundo já sabe, dá falso positivo e falso negativo, né? Ele vai ser medicado, sabe para quê? E colocado também em isolamento, para que ele não saia por aí infectando outras pessoas. Muito importante esses esclarecimentos, doutor Gustavo, muito obrigada mesmo. Então, minha gente, tem todos os sintomas, procure o médico, seja na rede pública ou particular. O assintomático, ele também, lembrando que o assintomático também infecta outras pessoas, e quem sente os sintomas também infecta outras pessoas. Por isso que é importante o distanciamento social, é importante usar máscaras, todos nós temos que usar máscaras, tá? Então, muito obrigada aí o médico otorrinolaringologista, doutor Gustavo, que acabou de entrar ao vivo aqui, falar conosco e fazer alguns esclarecimentos. 1:21, vamos de informação aqui, porque temos que deixar o ouvinte bem informado.
Mas antes de você ir com as informações, sim, né, a nossa ouvinte, a Cássia, ela mandou aqui mensagem pra gente falando sobre a senhora do vídeo, né, que passa a mão na boca e passa a mão nas poltronas dos ônibus, e ela colocou aqui na verdade, tentando justificar, né, pedindo aí, ela disse que para não acontecer injustiças, né, muita gente está divulgando, compartilhando esse vídeo. Então, a pessoa, ela confirma, sim, que tem problemas mentais,
tá vendo,
né, a nossa ouvinte Cássia, e diz: pessoal, ajuda a divulgar aí, porque essa senhorinha, ela não está com Covid-19, eu conheço, estou com o coração partido em vê-la tão exposta dessa maneira.
Tá vendo?
É um amor de pessoa, ela tem problemas psicológicos, ela lambe a mão e coloca na boca, passa a mão nos lugares e depois coloca na boca. Diversas vezes já encontrei ela nessa situação e fazendo esse mesmo gesto. Então, a gente precisa ajudar, praticar a empatia, não sobrecarregar a vida dessa pessoa maravilhosa, como ela define essa senhora do vídeo, né? Por favor, é o que a nossa ouvinte Cássia envia para nós.
Tá vendo? Foi o que eu disse antes. Não vou julgar, porque eu não sei se ela tem problemas mentais, algum problema. Então, tá aí a resposta. Ela tem, sim, problemas mentais. Não merece estar exposta dessa forma. Viu você que fica aí mandando o vídeo? Quando eu recebi, eu fiz de conta que nem recebi, não falei nada, fiquei na minha, sabe por quê? Porque a gente não pode estar julgando. Tá aí a resposta, a mulher tem problemas mentais. E ela tá sendo literalmente exposta, não só nas redes sociais, mas também ao próprio vírus, tá? A família, pelo amor de Deus, cuidem dessa senhora aí, vocês familiares, cuidem, tá bom? Bem, aqui no noticiário estadual a gente traz uma informação. Eu vou começar a resumir a partir de agora, porque já vamos ter que finalizar o programa. A declaração do prefeito ACM Neto: retomada em agosto é quase nula, diz o prefeito ACM Neto, sobre aulas nas redes particular e municipal de Salvador. A declaração foi dada pelo prefeito durante entrevista coletiva hoje pela manhã na capital baiana, lá durante a inauguração da segunda etapa do hospital de campanha no Etno Wild, que fica na Avenida Paralela, em Salvador. O prefeito ACM Neto, nessa entrevista coletiva, falou sobre essa questão das aulas, né, das redes particular e públicas de ensino do município de Salvador, não deve ocorrer em agosto. Para o prefeito, a possibilidade maior é que as aulas sejam retomadas no mês de setembro, caso a primeira e segunda fase aí de reabertura do comércio não sobrecarreguem o sistema de saúde pública, né? Aliás, o sistema de saúde todo da capital. Ele disse que as escolas particulares, assim como as redes públicas, como todos os envolvidos na educação, têm que dar o exemplo. E dar o exemplo é se preocupar não só com o resultado financeiro, mas sim com a saúde e a vida dos alunos e de suas famílias, tá? E ele diz ainda que os 75% nós darão uma margem de segurança boa, seguindo nossa linha técnica segura, e que me permite dizer que não há hipótese de haver colapso no sistema de Salvador. Aí a prefeitura e o governo do estado não vão permitir que isso aconteça, tá, minha gente? Olha, mantendo vocês atualizados sobre números, sobre os municípios com transporte intermunicipal suspenso. O governo da Bahia suspendeu o transporte intermunicipal em outras 4 cidades como medida de combate à propagação do coronavírus. Decreto do estado publicado hoje no Diário Oficial do Estado determina o fechamento das rodoviárias de Ibiçuacê, Ibipitanga, Lajedão e Maetinga, tá? Então, agora são 376 municípios com transporte intermunicipal suspenso. No decreto também informa que as cidades de Brejões, Ibipeba e Licínio de Almeida tiveram a retomada do transporte intermunicipal autorizada após ficarem 14 dias ou mais em novos casos de coronavírus. Outra informação, Ford suspende temporariamente contrato de mais de 1.600 trabalhadores em Camaçari. A medida, também conhecida como layoff, é válida por 90 dias. 1.000 dos funcionários são metalúrgicos, enquanto demais atuam no setor de autopeças de terceirizadas. Tá? Tá aí a informação. Outra notícia é que o Ministério Público Federal aciona a Prefeitura de Barreiras e relata distribuição ilícita de verba do Fundef. Na ação, o Ministério Público Federal pede que verbas do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica sejam usadas exclusivamente para a educação. Suzy, dá uma passadinha novamente no WhatsApp, por favor. Porque já vamos para o noticiário estadual e finalizarmos o Jornal do Meio-Dia desta sexta-feira.
Pois é, o ouvinte aqui não se identifica, né? Ela diz que não pode se identificar, mas ela é funcionária do Hospital São José e diz: até hoje, dia 17, como sempre há anos, estão atrasando o salário de nós funcionários. Inclusive, tem uma parte dos funcionários que estão de férias, já estão prontos para retornar e não receberam nem as férias e nem o salário. A data certa seria todo dia 5. E aí, tentam esticar até o final do mês, juntando com outro. Nós estamos com aluguel atrasado, dispensa vazia, sem dinheiro para comprar até pão para tomar café. Nessa pandemia, nós que estamos na linha de frente da Covid-19, estamos sendo obrigados a trabalhar sem reclamar e com o salário atrasado. Nós estamos passando fome. Dinheiro entra, verba, e aí eles não sequer dão a satisfação para a gente. Por favor, fala sobre isso.
Complicado, né? Então, a gente questiona aí, vai pedir a resposta do Hospital São José em relação a essa questão. Como é que fica, né? Vão quitar quando isso aí? A gente trazer aqui a informação. Tem mais alguma mensagem?
Tem sim. O ouvinte diz o seguinte: Kátia e Suzy, tem alguma previsão de retorno das cirurgias pelo SUS? Minha mãe precisa fazer uma cirurgia nos dois olhos. A gente está com os exames todos prontos. Já fomos no hospital de olhos, mas disseram que a cirurgia pelo SUS está suspensa. Será que as pessoas vão ficar sem os olhos, agora sem vista, né? Cega, na verdade? Só fala em coronavírus. E as outras doenças, como é que ficam? Minha mãe precisa dessa cirurgia. Então, a gente precisa cuidar dela. Eu não sei mais o que fazer, é o que diz a mensagem.
São as chamadas cirurgias eletivas, tá, gente? Cirurgias eletivas tem, geralmente, marca-se com certa, né, uma certa antecedência, mas essas cirurgias eletivas estão suspensas pelo SUS aqui na Bahia, né? Uma ordem do senhor governador do estado. Não é só de coronavírus, não, viu? Os problemas não são, tem a ver só com coronavírus, não. Existem outros problemas de saúde também. Mais uma última mensagem, por favor.
Bom, Kátia e Suzy, boa tarde. Eu não gostaria de me identificar, mas venho reclamar sobre um acontecido de ontem lá na Central Covid-19 em Ilhéus. Minha esposa estava mal, com muitas dores no peito, não estava respirando direito, gripada, com dores no corpo, com sintomas da Covid-19. Chegamos às 16h30 e ela só foi atendida às 21h40. O médico chegou para ela, olhou, disse que a doença dela era ansiedade, que ela estava ansiosa demais. Sequer fizeram um teste para ela, para saber se ela estava com coronavírus ou não. É, passou alguns remédios, marcou para segunda-feira ela retornar à central Covid-19 para fazer aí o exame, o teste rápido de coronavírus. É uma falta de respeito, uma falta de humanidade. Agradeço desde já.
Se for ansiedade, realmente isso ocorre, né? Mas se ela tem sintomas também da Covid-19, eu acho que esse teste já deveria ter sido feito ou melhor, analisado. É, um médico sensato como o que nos ligou, talvez detectaria, né, qual é a realidade. Enfim, bem, nós vamos para as últimas notícias aqui, Noticiário Nacional, porque vamos ter que finalizar o Jornal do Meio-Dia dessa sexta-feira. E tem a ver com testes rápidos. A Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, decidiu retirar do rol de procedimentos obrigatórios dos planos de saúde os exames sorológicos, conhecidos como testes rápidos para a detecção do Covid-19. Os testes que identificam que a pessoa desenvolveu anticorpos após a exposição ao novo coronavírus foram incluídos devido a uma liminar da Justiça Federal de Pernambuco. A agência recorreu da medida e o Tribunal Regional Federal da Quinta Região acatou o pedido. Então, no recurso, a ANS alegou que estudos e análises de diversas sociedades médicas e de medicina diagnóstica mostram controvérsias técnicas em relação aos resultados desse tipo de exame e a possibilidade de alto percentual de falso negativo. Em reunião da diretoria da agência, transmitida online ontem, os diretores votaram pela suspensão dos efeitos da resolução que incluiu os testes IgA, IgG e IgM na cobertura dos planos. Então, o diretor-presidente substituto da ANS, Rogério Sacarabel, esclareceu que, além da questão científica, que ainda está em análise, uma incorporação inadequada de um exame pode não ser benéfica para o consumidor, já que impacta diretamente os custos assistenciais do sistema, que também são repassados aos usuários. Eita, viu? O Sacarabel ressaltou que desde o início da pandemia, em março, a Agência Nacional de Vigilância, a ANS, incluiu espontaneamente no rol de procedimentos básicos dos planos o teste RT-PCR para diagnóstico da Covid-19. Então, na reunião também foi aprovada a realização de uma audiência pública para dar continuidade à discussão sobre o assunto, mas a data ainda não foi divulgada. Complicado isso, né, minha gente? O povo fica questionando mesmo. Ah, eu quero fazer o teste e o plano não quer cobrir. No caso, o teste rápido não vai cobrir, tá? Só o RT-PCR, feito em laboratório, obviamente. A última notícia é que o Tribunal de Contas da União avisa que quem fraudou auxílio emergencial terá nome exposto. Então, pessoas que fraudaram a solicitação do auxílio emergencial, benefício destinado aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais, MEI, autônomos e desempregados nesta crise causada pela pandemia, terão seus nomes divulgados na internet. Então, você que fraudou, viu? Preste atenção. Segundo o ministro do Tribunal de Contas da União, TCU, que é o Bruno Dantas, mais de 620 mil indivíduos foram identificados como indícios de irregularidade no recebimento do benefício. Nomes de políticos, empresários, servidores públicos, detentos, militares, jovens de classe média ou ainda mortos estão inclusos na lista, além de pessoas com renda alta e aposentados da Justiça Federal. Misericórdia. E aí, o recebimento de múltiplos benefícios também está entre as atividades fraudulentas para aquisição do auxílio emergencial da Caixa Econômica Federal, que pode variar entre R$ 600 e R$ 1.200, e das pessoas que fraudaram o sistema, apenas 12% delas devolveu os valores, o que corresponde a cerca de mais de 72 mil pessoas. Inclusive, viu a filha lá do prefeito de uma cidade baiana, que recebeu, se cadastrou mesmo, né? Porque o pai já confirmou, o prefeito, né? Foi aprovada, recebeu já duas parcelas e o pai cinicamente disse que ela dava o dinheiro para ele doar, né? Vai estar na lista. Ó, me deixa, viu? Gente que não precisa se cadastrando. Filho de prefeito, uma vergonha na cara. Isso sim, cara de pau, viu? Cara de pau. a bonitinha e o papai. Bem, vamos finalizar a edição dessa sexta-feira do Jornal do Meio Dia? Vai ficando por aqui, foi um oferecimento da Rede UniFTC. Liberte-se para o novo, transfira sua graduação para a Rede UniFTC. A todos, boa tarde Suzy, até segunda-feira, se Deus nos permitir, com mais uma edição do Jornal do Meio Dia. A todos um bom fim de semana de paz e tranquilidade, se cuidem, até segunda.
Uma ótima tarde, bom final de semana para você, Kátia. Eu também fecho a minha participação por aqui, tá chegando o Léo Guedes com o Pagode Brasil. Lembrando que amanhã às 7 da manhã tem mais uma edição do programa Mais Saúde, a gente fala de saúde, bem-estar, qualidade de vida. Eu estarei ao lado do professor Rodrigo Tavares e na Nayana Badaró, né? Estaremos juntos fazendo mais uma edição do programa Mais Saúde para você. Todo mundo trabalhando em home office, né? A Nayana Badaró e o Rodrigo Tavares enviam material para nós. Estamos aqui, estaremos aqui às 7 da manhã com o programa Mais Saúde. Sempre com o convidado também tirando suas dúvidas e esclarecendo assuntos importantes da área da saúde. Abraços a todos e a gente se fala.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.